aqui mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo Mendo e hoje é o dia de receber a prescrição da Catarina Sauer.
Eu sou o Felipe Silva e hoje é dia de saber do sabor azedo da vitória.
Boa!
Aqui é Flavio Costi e não tem Catarina Sauer para vender em São Paulo.
Aqui é Daniel Córdova e o programa começa hoje, mas só vai pro fermentador depois de amanhã.
Essa é a desgraça do cervejeiro, né? Porque cervejeiro não é que nem padeiro, né, Flávio? Porque o padeiro vê o resultado da sua obra no mesmo dia. Você que recentemente fez um curso de padeiro, não foi não?
Foi, mas até padeiro também demora um certo tempo até fermentar, que eu utilizo o levain, né? Por isso que eu também gosto de café, porque café em 2 minutos tá pronto.
É na hora. Agora, cerveja é essa coisa, espera, e aí mata os ansiosos do coração. Ah, estamos aqui, pessoal, mais uma vez para falar da nossa queridíssima Catarina Sauer, para fazer uma versão For Dummies, do Cerveja For Dummies, do programa da Catarina Sauer que a gente falou algumas semanas atrás. Lá o Daniel prometeu que ia ajudar os cervejeiros caseiros, ia passar receita, ia dar dica, ia dar aquele empurrão que precisa, ia assinar a receita, ia prescrever, tipo, doutor da Catarina, como que se faz uma boa cerveja uma boa cerveja produzida em casa, né, Daniel?
Isso aí, vamos lá.
Muito bem! Ó, só, vocês estão bebendo cerveja? A gente tava conversando aqui antes em off e todo mundo tava tentando comprar a Catarina e quem tá aqui em São Paulo teve dificuldade, certo?
É, eu tive que passar em 2 lojas aí pra conseguir. E uma falou que nunca teve e a outra eu peguei as 2 últimas garrafas.
Olha só. Sabe o que que é? Eu acho que é porque é um sucesso estrondoso, Daniel, e tá difícil de encontrar.
É, eu acho que sim, acho que entrou na moda agora, né? Vamos ter lata de Catarina Sauer a R$40, será?
Isso, aí não, mas aqui em São Paulo você pode ter certeza que vai.
Não, o pior é que eu paguei 30 e poucos na minha lata de Catarina da Schornstein.
É.
Ah, tá aí.
Não, se achar...
A tabela das cervejarias paulistanas já deve estar sendo ajustada para 52, 53, né, 2018, 2019.
É, as coisas vão subindo nesse ritmo. Mas assim, eu acho as latas da Catarina realmente não são muito fáceis de achar. Mas nos bares até que tem, cara. Tem muito lugar que tá vendendo chopp de Catarina.
É, eu tive dificuldade porque eu fui direto onde eu já sabia que tinha, né? Eu tô repetindo o chopp da última, né? Que é o Sentimento de Brasilidade da Companhia de Brassagem, embora eu fui hoje querendo pegar a de café verde, aí eu não me lembro o nome dela, mas já tinha acabado de esgotar a torneira e eu peguei a de cupuaçu mesmo.
Chama Catarina Sauer com café, essa que eu tô aqui hoje.
Ah, você tá com essa daí?
Sim, é uma colaborativa do CBB com a Alon e a Perro Livre e a Revista da Cerveja. Não sei o que a Revista da Cerveja tá ajudando aqui, mas são essas cervejarias e essa revista que colaborativamente fizeram, que vem café arábica, né?
A história dessa cerveja aí, parece que eles foram 4 premiados no Degusta e acabaram se unindo aí os premiados em prêmios diferentes, lógico, e fizeram essa colaborativa.
Muito bom. E você, Daniel?
Eu tô tomando a minha... É do mesmo lote que eu tomei da outra vez, que eu tinha tomado de cupuaçu com cajá, mas eu tinha dividido e agora eu tô tomando a que eu usei caju.
O Daniel é o único que toma cerveja fresca nesse caso, é que ele toma cervejas que ele mesmo fez, cara. E aí é muito bom. Só falta ele tomar vergonha na cara e colocar, despachar pelo correio algumas aqui pra gente. Porque a gente aceita, viu, Daniel? Você colocar, embalar direitinho, ela chega aqui sem quebrar.
Eu já dei uma direta pedindo a Tinhoso, mas
não colou. Tinhoso, quando baixar do barril para as garrafas, aí a gente negocia.
Compromisso aí.
Ó, eu vou me desculpar porque eu não tenho Catarina Sauer aqui. Eu deixei isso para em cima da hora e não tive tempo de buscar cerveja hoje. Não consegui sair daqui O ouvinte já deve ter percebido aí pelo som que a gente está gravando por Skype, então estamos todos à distância, não vamos compartilhar nossas cervejas. Mas eu tô aqui com uma cerveja que a gente ganhou da Japas, cara. A gente tô aqui com a Matsurika, a Pilsen que elas produziram, e eu ainda não tive oportunidade. Já bebi essa cerveja antes, mas essa daqui eu não sei se faz parte do mesmo lote. Então vamos brindar virtualmente. Se é que você já não está bebendo tudo, saúde!
Saúde! Saúde.
Ó, pra eu não esquecer, esse final de semana a gente foi pra Santos fazer o Beer Tour, cara. Juntamos um grupo de ouvintes, um pessoal bacana, entramos dentro de uma van e fomos lá conhecer o Seven King, a hamburgueria do Tucano, que serve cervejas também. E cervejas foi relativamente surpreendente, não foi, ô Felipe? Você esteve lá também com a gente? É, porque tinha bastante cerveja de Santos e tinha bastante cerveja boa e fresca, não é não?
Sim, tava bem legal. Lá no Tucano mesmo, eu cheguei a tomar uma que era uma colaborativa de 4 cervejarias.
Sim.
Santistas, e era uma curiosa Wild Passion IPA.
Isso, Wild Sun, uma
colaborativa. Bebeduras selvagens.
É. Colaborativa da Demônio com a Molinários, a Sunny Brew e a Infect Brewing. Acho que quase todas, se não todas, são ciganas, né? E elas se unem aí pra fazer, eu não sei onde estão produzindo, mas...
São santistas de Cotia.
São santistas de Cotia. O que mais tem agora é santista em Cotia. Foi legal, a gente saiu aqui cedo de São Paulo no sábado, era assim, meio-dia, a gente já tava lá em Santos, o pessoal do Tucano recebeu a gente muito bem lá. O Tucano nem tanto, que ele já virou estrela... e ele não perdeu muito tempo com a gente. Não, brincadeira. O Tucano tem uma agenda muito cheia. Ele foi lá, super simpático, conversar com a gente, cara. Mas ele chegou lá depois que a gente já tava e foi embora antes da gente sair. Tanto que a gente não conseguiu bater fotografia. A gente tirou foto com o corpo de trabalho, certo, ô Felipe? A gente bateu foto lá com o garçom, com o pessoal que atende a gente, que foram super simpáticos, né?
Foi, a gente ficou junto ali do terceiro estado.
É, muito bom. Mas obrigado ao Tucano, que deu 20% de desconto pra gente nas cervejas lá de Santos. E a gente teve a honra de comer o melhor hambúrguer do Brasil, o Camemburger. Eu gostei do Camemburger. Você gostou, Felipe?
Gostei bastante. Queijo nunca é demais, né?
Queijo nunca é demais. E lá vem bastante queijo. A gente foi lá e depois também passou pela Taberna Caiçara. Eu queria agradecer a galera que foi com a gente, o Guzon, o Vitor Ciapina, a você, Felipe Silva, que estava lá sentado do meu lado, o Carlos Bronço, a Paula, a esposa do Bronço, o Martins de Lima, o Caio Barbosa, o Anderson de Souza, o Jonathan Oliveira, a Caroline Souza e o Neivaldo Dias, meu amigo Neivaldo. Espero que a gente faça de novo outras viagens como essa, porque foi um dia bem divertido. A gente foi de manhã e ficou até de tarde.
Emendamos ainda,
voltamos. Como a saída foi da Barra Funda, a gente sai da Barra Funda porque quem reservou a van foi o Gustavo Passi. E o Gustavo Passi mora do lado da Barra Funda. E como ela é malandro, ele pegou e fez o ponto de encontro lá do lado da casa dele. Mas acabou sendo bom pra nós, porque na volta tinha um evento de cerveja, de comida alemã, lá no Memorial da América Latina. E a gente teve a oportunidade de continuar tomando cerveja lá quando chegou em São Paulo de novo. Tava bom, né, cara?
Tava bem bom.
Muito bem. Ô, Daniel, fazer Catarina Sour é fácil?
Mais ou menos. É complicadinho. Tem detalhes, sabe? Posso começar, então,
Pode. A palestra? Pode. Manda a bala. Estamos ansiosos.
O processo para fazer Catarina Sour pode ser também usado para fazer Berliner Weiss e aquela Gose, que é aquela ácida com coentro e sal, aquele estilo alemão, sabe? Chama Kettle Sour, a técnica que é usada, que a gente acidifica o mosto antes de ir para a fermentação normal, fermentação com Saccharomyces, né? Ela consiste em você deixar ali de, vamos dizer, de 24 horas até no máximo 5 dias, segundo a literatura, mas O meu caso geralmente leva 48 horas. A cerveja fica na própria panela, onde foi feita a abraçagem, durante esse tempo, numa temperatura específica, e depois eu vou entrar em detalhe, por esse tempo até os lactobacilos acidificarem o mosto na quantidade que o cervejeiro gostaria. A Catarina Sour, voltando um pouco, ela é uma cerveja de trigo, basicamente. Então, os grãos, né, dela são bem simples, é metade malte pilsen, metade malte de trigo. Você pode brincar um pouco com a proporção. As rampas de mosturação, eu faço uma parada proteica ali de 10 minutinhos a 50 graus, só para melhorar um pouquinho a questão da proteína, da retenção de espuma. Apesar que é uma cerveja ácida, então a retenção de espuma geralmente não é tão boa já, porque o próprio lactobacilo come essas proteínas, é interessante. Depois a sacarificação ali por volta de 64 graus, porque é interessante que a cerveja seja seca, ela atenue bastante. E depois disso vai para o mash out, normalmente, ferve por 15 minutos, aí que começa o negócio. Ferve só por 15 minutos e aí você resfria, no meu caso, a minha técnica, eu resfrio a 40 graus e depois eu inoculo os lactobacilos e boto o meu controlador de temperatura para controlar para 35 graus. Vocês querem saber o que, que eu uso de lactobacilos? O Felipe vai gostar.
O Felipe tinha uma pergunta importante para fazer, né, Felipe? Técnica, uma pergunta bem técnica.
Pergunta bem técnica. Eu queria saber se é possível fazer Catarina Sour com Yakult.
É só o jeito que eu faço é com Yakult.
Como que é?
Olha.
Desculpa. Eu uso Yakult, é o que pro caseiro é mais fácil.
É sério? Você usa Yakult mesmo? Compra no supermercado?
Não tá escrito que tem lactobacilos vivos lá no negócio?
Tá escrito.
Então, disso que eu tô perguntando. Eu achei que a pergunta era totalmente absurda, mas não é. Eu tô feliz por isso.
Muito bom. Sabe o que é? A gente tem o nosso grupo lá, que o pessoal que tá sempre gravando, participando com a gente, os patronos, o pessoal que a gente tem mais proximidade, a gente conversa no WhatsApp. E o Felipe veio com essa pergunta, né? Meio assim, de um jeito meio maroto, como que se dava para colocar Yakult para fazer Catarina Sour? E o Daniel falou que ia responder no programa. Então a gente tá aí nessa expectativa até agora, cara. E isso me surpreendeu. Quer dizer que vai esse tipo de lactobacilos lá na cerveja?
Lactobacillus tem diversas espécies, né? Tem o casei, que é esse que tem no Yakult e em vários derivados do leite, né? Leite fermentado. Vai esse casei, tem um que chama Bruschneri, tem outro que é o Plantarum, se eu não me engano. Tem diversos tipos de lactobacillus. O mais comum de a gente encontrar aqui e o mais fácil de comprar é o casei, que vem no Yakult. E a gente usa bastante aquele. Agora tem vários tipos de Yakult, né? Tem um que se chama Yakult 40 Light. Esse 40 significa que ele tem 40 milhões de lactobacilos ali dentro. Então ele já tem um pitch rate ali já no, na embalagem dele.
Eu achei que era para quem tinha mais de 40 anos de idade. Tem nada a ver então, hein?
Não, é 40 bilhões, quer dizer, tem 40 bilhões de células de lactobacilos ali, e ele é light, então ele não tem gordura, o que é bom pra nós, que pra ajudar na retenção de espuma um pouquinho mais, que a gordura atrapalha, né?
Tá.
Daniel, e quantos pacotinhos, sei lá como chama, basilhame de Yakult você coloca na sua cerveja?
Eu uso muito o Milk the Funk pra essas questões de sour, e eles indicam de 100 a 125 bilhões para cada 20 litros.
Então, isso uns 3, vai... mais ou menos.
Uns 3, 4. Eu boto 4, assim, só para dar uma garantida, né?
Vai que algum lactobacilo morreu na curva, né?
Isso.
É, isso aí.
E quero ver quem que vai se dar o trabalho de contar, né? Tem que pegar e tentar resolver o problema nesse tipo de tacada. Joga um montão lá. Se tiver lactobacilo demais, dá problema?
Não, não dá problema.
Problema de menos, né? Talvez não ter o suficiente.
É, se não tem, se tem pouco, ele vai demorar mais tempo para atingir a acidificação que a gente gostaria, né?
Tá. É, geralmente, levedura é assim também, né? Até levedura que não seja lactobacillus, né? Costuma, a regra básica que o cervejeiro caseiro utiliza é a seguinte: é, levedura demais não é problema, de menos, um pouquinho a menos já gera problema. Agora, para ter um problema de fermentação, precisa de muito mais levedura, 4 vezes mais, 5 vezes mais, para gerar algum problema. Aí que no caso aí do lactobacillus, não, eu entendi agora que o Daniel explicou, não faz sentido, né?
Eu fiquei com a impressão assim que levedura de menos é problema seu, levedura de mais é problema dela, da levedura, que vão ficar lá brigando para comer a mesma comida, certo?
Exatamente.
Aqui em casa a gente faz kefir. É, faz iogurte com kefir, faz queijo com kefir, essas coisas, a gente tem lá as leveduras para kefir. Que, como é leite, é lactobacilo do mesmo jeito?
Eu não sei dizer o que tem na... No, eu não sei se no kefir também se chama scoob, igual no, na kombucha, é, ou no, é kefir o nome do negócio?
É kefir, é, nunca ouvi ninguém chamar de scoob, como na kombucha.
É, mas deve ter sim lactobacilos ali dentro, mas deve ter outras coisas também. É, então deve dar para fazer, talvez não fique a mesma coisa, mas provavelmente vai acidificar.
Entendi. A questão é acidificar do jeito que você queria. E como que você faz? Você mede isso em algum momento do processo?
Meço sim, com pH-metro. É, dizem que não precisa ter pH-metro para fazer essas sours, mas eu acho muito difícil, porque tu não vai ter muito parâmetro e de repente o negócio não acidificou. E tu começa a querer só provar e não é muito seguro beber isso ali, né? Porque tu não sabe se contaminou ou não. O pH-metro vai te dar uma segurança maior.
O pH-metro é algo que é difícil de comprar? É algo que tem em qualquer lugar?
É, não é difícil, tem principalmente nos sites da China, tem uma boa variedade. Mas é uma coisa que tem que saber comprar, porque não é qualquer um que serve para fazer cerveja.
E como que
o
você
meu é chinês, o meu é chinês, acho que paguei uns R$40 e fiz um teste colocando lado a lado com um mais caro aqui do que foi comprado no Brasil, de R$300, e vou te falar que ele bateu na vírgula todos os pHs que a gente mediu no teste. Então, tem que saber escolher uma importadora aí confiável, mas é possível pagar barato.
Não, mas quando vocês dizem assim, tem que saber escolher, como que alguém que nunca, que está fazendo pela primeira vez, vai saber escolher? Como que vocês souberam que estava escolhendo certo?
É, o pH-metro, ele tem que ter, o mostrador dele tem que mostrar duas casas depois da vírgula, e ele tem que ter a precisão de duas casas depois da vírgula, a exatidão, o erro dele, né? Porque eu já vi pH-metro que também dizia, mostra 0,01, mas o erro dele era 0,1, então não adiantava muito, o erro dele estava fora da escala. Então, tanto o erro do pH-metro quanto a medida dele tem que ser duas casas depois da vírgula.
Ah, entendi. Eu comprei uma vez, eu fiz pão em casa no meu fogão normal muitas vezes, e eu tentei comprar um daqueles termômetros de forno, né? Pra deixar o forno na temperatura certa. E a maioria dos termômetros chineses, e só tinha chinês na internet, tinha coisas que dizia assim: a margem de erro do termômetro é de 80, de 50 a 80 graus. Fala, caramba, cara, é muita margem de erro. Você nunca vai fazer um pão bom desse jeito aí. Né? Se não for um negócio mais preciso, não funciona. Mas nesse caso aí de vocês, dá pra conseguir um equipamento preciso o suficiente.
Ah, dá pra comprar um da China bom. Mas podemos voltar, eu fui bem rápido na parte de mosturação e deixei algumas coisas para trás.
Vai, firme.
É, umas dicas aí. Nessa primeira fervura de 15 minutos não vai lúpulo, não vai nada de lúpulo. O lúpulo, ele tem essas propriedades bacteriostáticas e o lactobacillus é uma bactéria, ou seja, se botar lúpulo não vai acidificar. Dificilmente tu vai conseguir acidificar em 2, 3 dias, é igual a gente faz. Então, nessa primeira fervura não vai lúpulo. Ok, baixa 40 graus, inoculos lactobacilos. Eu uso, para controlar a temperatura dessa fermentação lática, eu uso um termômetro de aquário de imersão. Ele, o fundo de escala dele é 35 graus também, por coincidência. E 35 graus é a nossa temperatura do corpo, mais ou menos, né? Que é onde o lactobacillus gosta de viver, ele fica feliz ali. Então funciona bem. Também é interessante, nessa hora, não é obrigado, mas essas duas coisas agora são dicas para deixar o processo mais confiável. A primeira é acidificar com ácido lático até mais ou menos entre 4 e 4,5 o pH. Porque dessa forma tu evita as bactérias que produzem ácido butírico e ácido isovalérico, que vão dar flavors de vômito de bebê e chulé, ou queijo.
É os melhores off flavors, hein?
Eu já atingi, eu já consegui esses off flavors fazendo de uma outra forma. Eu não usei o Yakult, eu usei o saquinho de malte, que é uma técnica que o pessoal também ensina, mas que eu não recomendo, que se chama, deixa eu ver aqui, eu acho que é Sour Mashing, é o nome dessa técnica, que em vez de botar o lactobacillus, você pega um saquinho, um voal, um malte não moído, um malte pilsen, e bota ali dentro e faz a mesma função. Só que como tu não sabe o que que tem lactobacillus ali no grão, mas pode ter várias outras coisas que tu não tem controle. Então pode dar muito certo, como pode dar muito errado, que foi o meu caso.
É meio um tiro no escuro.
É. E a segunda dica é bom ter CO2. É bom ter um cilindro de CO2, eu peguei emprestado de alguém, e aí você tampa a panela com um plástico filme, esses que grudam bem, né? Tampa a panela com esse plástico filme, pega assim no cantinho uma mangueirinha de CO2 e começa a injetar CO2 por ali. E
mas
eu
isso...
aqui fazendo...
Desculpa, Oi. Isso em que momento, Daniel?
Isso bem na hora que você inoculou o Yakult. Inoculou o Yakult, tá. Botou um pouquinho de ácido lático ali. Vamos dizer, para os meus 20 litros, eu estimo assim que para ficar entre 4 e 4,5 pH, eu uso assim uns 12 ou 15 ml de ácido lático. Eu nem meço depois, porque eu já fiz isso várias vezes. E como não precisa ser exatamente um pH de 4 pontos alguma coisa, eu só boto isso ali e deixo, só para garantir.
Só para deixar claro por que vai diminuir o pH, porque pH baixo atrapalha a proliferação de bactérias. Então a ideia é essa, né? Proteger.
Isso protege. Legal. E com baixando o pH e eliminando, ou então diminuindo muito, o oxigênio ali disponível, e aí você inibe as bactérias que respiram oxigênio, né? Por isso que é importante essa parte do CO2. Você joga CO2 ali dentro com a panela bem isolada com o plástico, expulsa todo o oxigênio que está ali dentro com o CO2, e aí tampa de vez, bota a tampa da panela, se tiver também já bota por cima ali para manter a temperatura, e aí deixa, e aí vai ali 24 horas, 48 horas, você vai monitorando de vez em quando, a cada 12 horas assim, pode tirar uma amostra e medir o pH, mede também se baixou densidade, porque geralmente o lactobacilo não vai baixar a densidade, vai baixar 1-2 pontos assim no máximo. Você vê que está baixando muito, tem que ter uma contaminação de Saccharomyces provavelmente ali, não é bom. O próprio CO2 também pode ser, em vez de colocar por cima, pode botar pela torneirinha da panela e borbulhar por baixo, dá o mesmo efeito e até melhor, mas eu não faço porque dá muito trabalho pro meu caso aqui. Quando as amostras vão começarem a dar um pH de 3,6 para baixo, você prova, pode provar, ver se está ácido demais, se já está bom de acidez ou se quer um pouco mais, e quando chegar assim num ponto que você acha ótimo, pode terminar essa segunda acidez. O Yakult geralmente para em 3,2, para sozinho. Ele não consegue ir muito mais abaixo disso. Então é bem seguro que não vai ficar... Para mim 3,2 é bom, eu gosto de ela bem, assim, bem azedinha, né? A Catarina.
Sim.
E pra mim tá um pH ok. Agora, depende também da fruta que for usar depois. Se eu for usar limão, eu acho que já não é legal deixar até isso, senão vai ficar azedo demais a cerveja. Pode ser que passe do ponto. Porque a fruta também traz, depende da fruta, ela também vai trazer uma acidez pra cerveja. Chegou no pH ok, deu legal ali o Yakult, tá na hora de matar os lactobacilos vivos.
Deixar os lactobacilos mortos.
É, vamos matar o caseiro ali. Tá na hora de ferver de novo. Essa segunda fervura pode ser de 15 minutos, se a pessoa quiser. Eu fervo por uma hora, para também eliminar o DMS, porque tem muito malte pilsen nesse mosto, né? É, acho que mais da metade, às vezes. É só malte pilsen. E eu fervo por uma hora e ali tá na hora de botar o lúpulo. Então, de 2 a 8 IBU, a pessoa pode escolher ali, não é muita coisa, porque amargor não combina muito com acidez.
Sim.
É só para a cerveja não ficar também muito sem graça. É bom ter um pouquinho. Depois de sair, resfria normalmente, vai para o fermentador e inocula aí a Saccharomyces. Geralmente se usa para Catarina Sour uma levedura bem neutra. Eu sempre usei o S05, que é padrão, né? Todo mundo usa.
A Catarina Sour que eu tô aqui com café vai American Ale, que é a similar ao S05.
Isso, pode usar o S05, pode usar aquela BRY97 da Lallemand. Enfim.
Da LP001 também, né?
WLP001, isso, tem várias opções, né? Mas o segredo tem que fazer um overpitch aí, porque o negócio já está muito ácido e a Saccharomyces vai ter dificuldade. Então é bom botar o dobro do que normalmente se colocaria para uma cerveja, para uma IPA da vida, né? Para uma APA, assim.
Isso é uma boa dica, que eu acho que muita gente não considera isso e não sei se vai fermentar tudo, né?
Não, ela tem dificuldade, ela demora mais para começar, o lag dela é maior. Se tiver oxigênio para oxigenar ali, é bom, é bem-vindo, vai ser bom para a levedura. Mas ela consegue, tem uma hora que ela vai e chega ali no teu FG, que vai ser, vamos dizer, o máximo que o pessoal que está aqui no guia é 1.008. Mas também se chegar em 1.010 não vai ter problema. Vai aqui no guia, diz que é de 1.002 a 1.008. Quando chegou aqui, deu densidade final, você já mediu, sei lá, 2-3 dias seguidos e manteve, tá na hora de adicionar a fruta. As palestras que eu já vi sobre Catarina dizem que quando faltar um plato já pode botar a fruta, mas como a gente não sabe direito onde vai parar, o caseiro tem muito disso, né? Tem uma vez que dá um pouquinho mais, outra vez dá um pouquinho menos. Eu prefiro esperar acabar de vez essa primeira fermentação. E aí você tem a cerveja base. E se você quiser, pode dividir em vários fermentadores diferentes e botar a fruta e pode deixar até em temperatura ambiente. Eu já fiz isso aqui em Floripa. Porque a maior parte da fermentação já se foi. Não vai, dificilmente vai gerar algum off-flavor por conta de temperatura. Então você pode dividir em vários galõezinhos, assim, faz 20 litros, divide em 4 galõezinhos de 5 e bota as polpas de fruta que quiser diferente em cada um. É legal para fazer experiências. E usa qualquer tipo de fruta que quiser. Geralmente o norte que se dá é 10%, então se eu tenho 10 litros eu vou usar 1 quilo de fruta, tá? De fruta final, né? Não vai comprar uma manga igual eu fiz a primeira vez que eu fiz Catarina. Eu queria 1,5 kg de manga, eu comprei 2 quilos de manga, descasquei, tirei o caroço e acabei com 1 quilo de polpa só.
Caramba!
Foi fora. Dá para usar polpa, eu uso muito polpa, eu gosto muito de usar polpa porque você já sabe a quantidade que tem, é só descongelar. Eu sanitizo um baldezinho que eu tenho ali.
O que você faz? Você vai no supermercado e compra aquelas polpas congeladas?
Isso, aquelas, aqueles pacotinhos de 100 gramas.
Ah.
Eu acho que é interessante esse método também, porque muitas dessas polpas já são pasteurizadas, então vai... Não sei se numa Catarina Sour, numa Sour, vai ter muita diferença colocar alguma coisa com que já tem o pH baixo, a chance de contaminação já é baixa, mas talvez seja interessante por segurança, se for fazer a primeira vez, né?
Sim, também acho. E basicamente é isso, a fruta vai fermentar novamente, então ela vai voltar a ter atividade, ou seja, mantém essa cerveja ali ainda a 20 graus, 22, que é geralmente o final da fermentação com uma US05, né? Mantém ela ali, bota a fruta e deixa ali mais alguns dias, porque ela vai voltar a fermentar, vai voltar no FG novamente, então você vai medir de novo, ah, deu o FG aqui de novo, 2-3 dias... não mudou, ok, terminou a fermentação, limpou os off-flavors, que pode gerar, às vezes eu vejo que a minha US05 gera um pouquinho de enxofre, e aí principalmente depois que eu boto a fruta, ela lava de novo com CO2, né, mesmo que seja um pouquinho, e aí termina de limpar esse off de enxofre. Aí beleza, aí acabou, pode baixar para 0 grau ali, o mais perto que conseguir, deixa alguns dias para dar uma clarificada. A minha experiência é que demora para limpar o S05, ele já é ruim de flocular e ainda mais em meio ácido ele demora um pouco para limpar, mas depois de um tempo, principalmente na garrafa, quando eu tiro do barril, essa aqui que eu estou tomando agora está bem límpida assim. E acabou, tem uma Catarina Sour aí, pode beber à vontade.
Ah, muito bom. Tem fruta que não funciona bem?
Eu não experimentei muita coisa diferente. Eu acho... Ah, tá. Lembrei. Tem uma que o pessoal usa e fica bom, mas pra mim fica, eu acho um pouco estranho porque me lembra iogurte, que é quando o pessoal usa morango, framboesa, frutas vermelhas, sabe? Faz uma catarina de frutas vermelhas. Parece que eu tô tomando iogurte, porque ela já tem essa acidez lática e esse morango com framboesa, assim...
Fica mais ácido ainda e vira uma bagunça.
Eu acho bem legal. É bem assim, é a Pink Lemonade. É bem legal. Bem,
ah, é verdade, mas é que a Pink Lemonade eu acho que vai limão também, não vai? Alguma coisa assim?
Sim, acho que é limão, é framboesa e tanga, será?
Talvez seja por isso que ela chama Pink Lemonade, né?
É, faz sentido.
Mas essa é muito boa, essa é verdade, essa é muito boa.
Legal. Assim, quantos testes, quantas cervejas diferentes você já fez aí na... Eu sei que você tá aguardando, você tem um monte de Catarina aí, certo?
Ah, eu tô com o estoque bem baixo agora, vou ter que fazer um lote novo mês que vem. Mas eu já fiz Catarina 5 vezes, eu fiz uma Goze 1 vez, que foi aquela que eu usei o saquinho de malte que não deu certo. Fiz Catarina 5 vezes, eu já usei caju, cupuaçu, cajá, graviola, fisalis, manga e o que mais? Acho que é mais ou menos isso. E aí tem fruta que tem que, assim, ter o fisalis, por exemplo. A minha ficou boa porque primeiro eu peguei a dica de um amigo que já tinha feito e ele tinha usado 15%. Ele tinha usado 1,5 kg para 10 litros e ele falou que ela sumiu. Ela não tinha fisalis assim, no negócio dele. E aí eu usei, se eu não me engano, eu usei 3 quilos para 1 litro. E aí ficou legal. Uhum. E aí deu um caráter bom. Dizem que é difícil trabalhar com morango também. O morango parece que ele some um pouco, então tem que usar um pouquinho mais.
Uhum.
E tem coisas que eu acho que é bom usar um pouquinho menos também. Eu acho que até o limão, por exemplo, se quiser usar uma fruta cítrica, uma fruta muito ácida, talvez seja interessante não usar tanto.
Uhum. Banana funciona?
Deve funcionar, mas não sei, hein? Nunca fez
abacate.
Olha, se o cupuaçu já não tem retenção de espuma,
imagina
o
abacate. Para fazer kombucha, primeiro a gente fermenta com o chá e depois a gente adiciona a fruta. E as frutas que vão fazer com que a gaseificação funcione melhor ou pior. Né? E o dulçor também, dependendo do que você colocar. Cara, no kombucha a banana é a melhor fruta de todas, a meu ver. ela forma a melhor espuma, o melhor gás e dá o açúcar na medida certa. Mas eu nunca vi ninguém falar nada de misturar banana na cerveja. É claro, a gente tem outro propósito diferente, mas eu fico curioso.
Eu me lembrei de um ditado agora, né, que conhecimento é saber que tomate é fruta, sabedoria é não usar o tomate na salada de fruta. Né?
É verdade, tá muito bem. Ô Flávio, ó, você nunca fez Catarina Sauer?
Não, porque eu não tenho o ingrediente principal para fazer esse estilo de cerveja.
Paciência.
Chama paciência, exatamente. Porque você viu que o processo é demorado e mais minucioso do que fazer uma cerveja, entre aspas, comum, né?
Mas você sabe o que é legal? É que a abraçagem fica dividida no meio e aí fica mais... No fim, dá menos trabalho, eu acho. Eu começo numa quarta-feira à noite, levo ali 2-3 horas até botar o Yakult. E aí eu termino na sexta-feira à noite também, vai lá mais 1-3 horas ali para até terminar e fica mais leve, eu acho.
Pode pensar desse jeito ou que você demorou 2 dias para fazer a cerveja.
Com as dicas, com o processo explicado pelo Daniel, esclareceu dúvidas aí para você, Flávio?
Ah, com certeza. Tirou bastante dúvida, principalmente algumas dicasinhas, assim, como a quantidade de levedura, utilizar o lactobacilo, que para mim, eu conhecia só a técnica de utilizar o grão de malte e vi que não é uma boa ideia. A quantidade de fruta, acho que todas as dicas aí são coisas que eu não li por aí pesquisando sobre como fazer e para quem tentar ou estava tentando e não estava batendo na trave, são tipos de dicas que vão ajudar bastante aí o pessoal a chegar na cerveja que quer.
Ah, muito bom. Olha só, o pessoal que nos ouve, principalmente no Cerveja For Dummies, deve pesquisar canais de na internet, no YouTube, deve ouvir outros podcasts, deve acessar sites e já viu que existe todo o tipo de cervejeiro caseiro e todo tipo de especialista e dedicação para produzir cerveja caseira. Eu acho que o Daniel é do tipo minucioso, é do tipo engenheiro, do tipo para fazer a cerveja cada vez melhor e aprender com o processo. E a gente sabe que o modo como ele faz dá resultado, porque ele coloca as cervejas dele para avaliação e os resultados, ele já está colhendo frutos disso, a gente falando de Catarina e falando de colher frutos. Você acabou de ser medalhista, não foi, Daniel?
Eu ganhei dois grandes prêmios nos últimos meses aí com Catarina Sour, que foi a melhor cerveja do sul brasileiro geral, né, que foi essa Catarina de Caju. Depois eu fiz ela de novo e mandei para o concurso da cervejaria Beerland, em Blumenau, que foi um concurso de Catarina Sour. Saiu o resultado faz poucos dias e eu ganhei esse concurso também. Fiquei muito feliz com esse resultado.
Esse cara...
Profissional de uma competência incrível, esse rapaz. Daniel.
Ô Daniel, e você fez alguma mudança entre a primeira e a segunda Catarina para enviar para Beerland?
Eu botei um pouquinho mais de lúpulo por teste mesmo, eu achei que valia a pena botar um pouquinho mais e simplifiquei a carta de maltes. Eu tinha um maltezinho caramelo ali a mais que eu tirei e agora é só pilsen e malte de trigo mesmo.
Agora, ô Daniel.
Oi.
Eu tenho uma sugestão aqui para você mexer um pouquinho nas suas receitas, se você me permite. Já tem aí o primeiro estilo oficializado, né, catalogado, é a Catarina Sour. Pensando como paulistano, você já pensou em lupular mais ela, fazer uma American Catarina Sour, uma New England Catarina Sour, uma Russian Imperial Catarina Sour, uma Rye Catarina Sour? Olha, já tem uma escola brasileira.
Eu vou fazer, até o final do ano, eu vou fazer uma Black Catarina Sour com maracujá e eu acho que eu vou botar hortelã nela também, pra ver como é que vai sair.
Armada cervejeira. Tá nascendo aqui. Nasce aqui a escola brasileira.
Olha, é sério isso? Vai fazer mesmo?
Vou fazer, a Armada Cervejeira inclusive fez pro Doom Day, que teve a festa da cervejaria Doom, fizeram uma Black Catarina com cereja, ficou legal. E teve tem um amigo meu, Chico Milani, ele foi agora esse final de semana, ele fez e levou pra gente provar ali na festinha da Serva, uma Catarina com limão e dry hop de Sorache Ace. Pô, ficou um espetáculo, porque o Sorache, ele tem esse limão, assim, ele já tem esse caráter de limão, ficou
limão,
uma coisa
somou com a outra.
É, ficou muito bom.
Excelente. Amigos ouvintes, acho que vocês conseguiram pegar dicas etapas do processo importante para você não só melhorar sua cerveja, e eu acho que principalmente para você se entusiasmar a fazer cervejas novas. O Daniel falou que é mais difícil, é um pouco mais complicado, é um novo desafio, mas acho que o cervejeiro tem que ser movido a desafios, né? Você vai fazendo e acha que tem muito mais campo a explorar, vai aperfeiçoando isso, vai produzindo cerveja diferente e tendo outras coisas para beber e compartilhar com os amigos. Então eu espero que você tenha tirado proveito, cara. Eu que não faço cerveja, acho que tirei proveito, aprendi coisas legais aqui. Ô Daniel, se o pessoal pode te mandar mensagem para perguntar coisas, tirar dúvidas se o cara quiser fazer cerveja em casa?
Pode mandar mensagem, tem meu Facebook ali, manda mensagem, no grupo dos patronos lá também, é só perguntar,
sim.
Tô sempre lá.
Sim, ó, o Daniel é super acessível. Eu vi uma postagem dele nesse final de semana. Ele foi no evento e tinha uma pessoa lá que eu não sei quem é, mas tem cara de gente importante. E essa pessoa postou uma foto do lado do Daniel. É um senhor, assim. E esse senhor escreveu ali: olha só, tô aqui no evento e encontrei o famosíssimo Daniel Córdova, que fez a cerveja premiada. Quem que era que tirou foto com você, Daniel?
É o Durval, ele é o representante da Agrária aqui em Santa Catarina.
Olha
e ele
só.
É um dos patrocinadores do... A Agrária é uma das patrocinadoras do concurso da Beerland, né? Então, ele é legal ter conhecido ele, eu também não conhecia.
Aí, você tá ficando famoso e nos enche de orgulho, sério mesmo. Eu fico feliz pra caramba de conhecer um cara que tá progredindo tanto quanto você. Não posso dizer o mesmo do Felipe, que só bebe e não faz cerveja nenhuma. E o Flávio tá devendo cerveja pra gente, hein, Flávio?
Sim, vai sair uma Smash IPA pra gente falar sobre lupulagem aí, logo, logo.
Isso daí, então aguardem que vai ter mais cerveja for dummies. Ó, quando o papo é bom, o tempo passa voando. Queria agradecer vocês por, assim, ter cedido o tempo durante a semana à noite pra gente gravar esse programa. Obrigado, Daniel. Obrigado, Felipe. Obrigado, Flávio.
Valeu, tempo mal.
Muito bom.
Ô, Sam,
oi.
Eu só lembrei de uma última coisa, tá?
Pode falar.
Uma última diquinha de aí, como é que é o toque do ravioli que tem lá no programa da Globo? A carbonatação da Catarina é bom que seja um pouquinho mais alta. Uns 3 volumes, assim, calcular uns 3 volumes de CO2. Geralmente é 2,5, né? Uma APA, por exemplo, é 2,5 volumes. Calcula aí uns 3 volumes, até 3,5, para ela ficar um pouquinho mais frisante. Ela vai deixar ela mais refrescante. Então,
isso ajuda a resolver o problema de retenção de espuma também, ou...?
Ela dá uma formação boa de espuma, mas a retenção é complicado. Depende da fruta. Cupuaçu mesmo, forma ali, dali um minuto, tá flat. Ela tem carbonatação, tá vindo o bolinho e tal, mas a espuma já era.
Olha aí, legal. Mais dicas, o que você lembrar, por favor, se achar que dá outro programa, a gente faz outro programa, beleza?
Beleza.
Queria agradecer a todos os patronos do Beercast. Não vou falar a lista toda, a gente fala todo o programa. Eu quero agradecer todo mundo, uma tacada só, e todo mundo que patrocina, que ajuda a dar desconto para os patronos e fazer esse projeto funcionar. Muito obrigado aí às cervejarias, aos bares e todo o pessoal que está envolvido nessa ideia de prestigiar as pessoas que acompanham o Beercast. Muito obrigado, então, mais uma vez a todo mundo. Acompanhe todo esse pessoal aí nas redes sociais. E a gente se encontra de novo a semana que vem. Muito obrigado. Valeu!
Valeu.
Olha só, acho que abriu outro bar aqui que a gente precisa visitar, hein? A gente que tá correndo e marcando mapa, bar no Google Maps pra visitar, abriu um tal de Volátil, que fica aqui do lado, tá sabendo?
Esse aí eu ouvi falar alguma coisa. Quem me falou que tava pra conhecer esse bar aí foi o Luquita.
Cara, o Luquita. O Luquita tá online aqui, cara. Aqui, vamos mandar uma mensagem pra ele. Deixa eu ver aqui. Ó, tá chegando uma gravação. Vamos ver se ele já conhece o bar lá e se o bar já tá funcionando.
Sim, Anselmo, recém-inaugurado.
Olha aí o Luquita, cara, mandando informação quente pra gente, pra lá de Bagdá. Obrigado, Luquita. A gente vai visitar o bar que você nos indicou.